mamma Boemba.
Senhoras e senhores, estamos começando o WCast de número 94. Eu sou o Felipe Lima e eu não sei se eu já falei pra vocês aqui as associações de números que eu faço. Tem uma série de números que eu consigo decorar, por exemplo, 77 é um disco X da Rita Lee Tutti Frutti, 68, porra, é maio da França, 68, e assim vai, são vários anos, e 90 é 22, a semana de 22 e tal, e 94 pra mim é a final da Copa de 94, Brasil campeão, tetra, 94, eu faço essa associação com muita clareza. E agora a gente tá no WCast 94, isso que importa, tudo bom meninos? Vamos começar com quem? Vamos começar com o Samuquinha. Como é que tá a Samuquinha no glorioso dia de hoje?
Beleza? Tudo certo, tudo na santa paz.
Que maravilha, coisa boa. Passou bem a semana?
Muito bem. Graças a Deus.
Que coisa ótima. Quando a pessoa fala graças a Deus porque ela passou a semana queimando fumo, como é que é essa história?
É só uma forma diferente, carinhosa de chamar.
Ou sei lá, a pessoa, não pa... a pessoa não enxergou a semana inteira, não tinha aquele tribo de Jack, era todo mundo cego na banda?
Enfim. Ou aquele cara lá, o Ventania, que
fumou o Ventania, uma coisa. O Ventania é pupilo do Guilherme aí, ele que me ensinou tudo de Ventania. Por falar nele, ele é sensacional. Como é que você tá, neninhos, você e o Ventania?
Tudo bem, querido. Estamos muito bem aqui em São Tomé das Letras. Coisa fina.
Que coisa boa. Passou bem também a semana, tranquilo. Assistiu a posse do Biden.
Ah, tava lá diretamente de São Tomé.
Em São Tomé, que maravilha. Acho bom. Acho que o Biden vai dar um pulo em São Tomé pra dar uma relaxada também. E Cesarino, como é que tá?
Eu tô bem. Salve, salve, senhoras e senhores. Eu acho que a pergunta... Primeiro, eu queria só saber de você. Esse lance dos números, eu achei que fosse numerologia, não associações com datas históricas.
Não, associação com coisas. Normalmente com discos. Eu gosto muito de anos 70, entendi. 60. Eu consigo... Eu tenho, pra casa do 70 inteiro, eu tenho um disco pra cada ano e assim vai. O 60 um pouco. Mas aí eu associo com várias coisas. E 94, pra mim, é a Copa do Mundo.
E qual é o de 73?
73, secos e molhados.
Ô... Oh.
E 84?
84, George Orwell, né?
Ah, é, não, excelente.
É, são vários, mas então, sei lá, o telefone...
Mas é, tá certo. E outra coisa que eu ia falar, a pergunta ideal para o Nenes seria, Nenes, que bons ventos trazem você e Ventania?
Ah,
entendeu?
Entendi.
Mas tudo
ó,
bem,
só pra concluir, digamos que alguém tenha esse telefone, 5679-2144. Porra, Enéas... 79 é um disco da Rita Lee, que ela tá virada assim de lado, primeiro disco depois do Tutti Frutti. 21, século 21, em Bratel, Ana Paula Arósio. E 44, Magnum 44. Mas então é isso, então eu faço esse tipo de associação aqui, tá tudo bem resolvido. Muito bem, então todos passamos uma boa semana. Vocês acompanharam a posse do Biden hoje? Alguém viu, assistiu o que rolou por lá?
Um pouco sim, mas não completamente. Vi uma despedida de Trump meio ali...
Não, o pior é que o cara, assim, ele não foi na posse, né? Esse é o lance. Ele não foi, era pra ele estar lá, era pra ele ter dado um tapinha nas costas.
Ah, mas você esperava alguma coisa diferente?
Não, mas tô dizendo, de qualquer presidente você espera, né?
Então, assim, eu já achei que só o fato dele ter feito um discurso manso de despedida já foi uma evolução, assim, sabe?
Ah, mas isso foi a base de muito calmante.
Ah, certeza, o cara deve estar a base de Rivotril ali, não é moleza não.
Cara, é insano, né, cara? Sei lá, é um teatro muito grande, eu não consigo, sei lá, quem sou eu pra julgar relações e relacionamentos, mas ele, a mulher dele, assim, é um negócio que parece que deve ser
cara,
muito frio, muito...
Domingo à noite, o que eles estão fazendo? Será que eles veem uma televisãozinha juntos, dão risada do...
Cara, aquela coisa que ele faz,
Jim Carrey. Assim,
ele faz assim, ó. Tipo, cumprimentando as pessoas, assim, com a mão. Aquilo me dá uma angústia, cara. Falar, mano...
Não, é uma coisa horrorosa.
Como diria Felipe Lima.
Que gente horrorosa. Mas foram embora. O pântano reabsorveu essa corja. Agora, bons ventos. Os ventos do Nenê, os ventos da brisa, de Já, de ventania. É hora de glorificar. Muito bem, minha gente. Vamos ao nosso assunto de hoje, porque temos Biden, né, Estados Unidos. Mas se isso é só, né, coisas boas, a gente vai falar um pouquinho mais depois. Mas a gente também teve o início da vacinação no domingo. A gente está na quarta-feira, então domingo dia 17. Que dia, gente? Eu me perdi. Domingo 17. Dia 17. Domingo dia 17, a Anvisa liberou a vacinação e, conforme já estava estabelecido, e 7 minutos depois, a nossa querida Cláudia Calazans.
Mônica Calazans
estava tomando...
É Mônica.
É verdade. Aliás, tem uma versão maravilhosa, já viram na internet? Um cara fez tipo Eduardo Pazuello e Mônica, né? Então, é muito bom.
Você mostrou, cara.
Eu acho que eu retuitei, sei lá o que eu fiz, é muito bom. Mas enfim, minha gente, eu conheço o Paulinho Calazans, que era tecladista de Ceguarabira, veja você.
Bacana.
E assim vai.
Calazans é um nome muito importante.
Calazans. E agora, mais que nunca, Mônica. Muito bem, então a gente viu.
E agora nós temos um total de 20 pessoas vacinadas no Brasil.
Nada, já tava acho que em 7 mil e pouco. Tamo indo bem, tamo voando baixo. Então tivemos a vacinação e no dia seguinte, ou nos dias seguintes, deveríamos ter um belíssimo projeto de logística, capitaneado por um general especialista em logística, nosso querido Eduardo Pazuello, para distribuir, né, Brasil afora, as vacinas do Butantan, do estado de São Paulo, já que, né, não conseguimos que a de Oxford estivesse aqui, a Índia não quis dar. E já teve problema nisso aí, não foi uma coisa, teve estado que não recebeu, que atrasou, foi receber depois, aquela confusão toda, mas antes a gente não tinha seringa, a gente continua sem seringa, sem agulha, coisas básicas, para fazer uma campanha ampla de vacinação, também um problema de logística. De modo que, falaremos sobre o que hoje? Logística, acima de tudo, mas tentando entender como pode a nossa logística ser tão falha dessa maneira, sendo que a gente tem, encabeçando o Ministério da Saúde, teoricamente, né, um especialista em logística. A gente tem aqui no grupo o Nenê, que é um cara que trabalha com logística e deve entender alguma coisa do assunto, a gente vai descobrir hoje. E o Samuca, que é um entusiasta de todas as coisas do mundo, eu tenho certeza que vai nos dizer alguma coisa também. E eu e o César, a gente vai descobrir hoje o que a gente não sabe sobre logística.
E o Felipe Lima e o César, que são dois críticos que sabem criticar qualquer assunto.
É, exatamente.
Então, provavelmente, a gente vai conseguir dar uma lixada nesse assunto também. E hoje, eu gostaria, então, de começar...
Você quer começar?
A seguinte pergunta... O probleminha básico que a gente teve ali, claro que mais do que logística, foi um problema de diplomacia, mas da Índia, que manda avião, não manda avião, isso ou aquilo, isso também não está dentro desse universo de logística? Ou não? Vamos lá, Nenis.
A gente poderia, antes de entrar nisso, esclarecer, conceituar, né? O que é a logística, o que é o universo da logística.
Exatamente. Vamos fazer mais uma pergunta? Nenis, vai anotando aí, que a gente vai fazer várias. Eu vou fazer uma bem elucidativa, que eu quero assim, pra gente, acho que isso vai junto com a pergunta do Lima. Na logística, assim, vamos supor, eu tenho um pacote aqui em São José dos Campos, que fica no interior de São Paulo. E eu quero mandar esse pacote pro Amazonas. Como é que eu faço isso? Tipo, quanto tempo eu vou demorar para chegar de São José no Amazonas? Digamos que isso é 5 mil quilômetros. Como que essa logística toda vai se compor? Porque é quase que isso, né? O cara tem uma logística aqui no Brasil de, sei lá, 10 mil quilômetros de extensão ou muito mais que isso, e ele tem que fazer tudo isso dar certo.
O Brasil é um desafio logístico, né? Mas vai lá, Nenê, você quer começar por onde?
Vocês botaram numa parede dura aqui.
Nenê, se você está previsto para esse programa, você será o nosso próximo ministro.
Tá. Não, então, é que assim, acho que o que o César falou é muito... Desculpa, César não, o Samuca falou... É difícil dar uma resposta certa porque depende muito do modal, né, que você vai usar, da demanda, das restrições envolvidas. Nesse caso específico, eu acho que você quis dar um exemplo aí da vacina. A vacina tem algumas outras restrições que uma uma encomenda da China que você comprou na Express, não tem, não tem, né? Não tem um controle de higiene.
Uma jaqueta que você tá mandando para Amazonas, não tem.
Exato. Temperatura também não tem, que a vacina demanda aí um controle de temperatura. Então você não pode mandar via carroça para Manaus, tem que mandar prioritariamente de avião. Talvez a carreta seja uma solução, talvez sim, dependendo de como ela for armazenada, mas ela vai levar o quê? 5-6 dias para chegar. Enquanto o avião chega algumas horas ali, mas aí tem o desembaraço, dá uma alfandegada que tá dentro do país, mas tem algum tipo de desembaraço fiscal ali.
E aí já começa também, né? Desembaraço, explica aí que é a questão burocrática, é a questão ali prática do produto no seu transporte. Porque eu lembro quando eu trabalhei na Petrobras, pegava muita carga superdimensionada. Não significa que é super faturada nem nada, eram cargas gigantescas. E aí tinha uma equipe, cara, que cuidava dessa parte de logística, e eles falavam muito dessas questões de desembaraço. Pra mim era muito louco, porque primeiro que eu nunca tinha ouvido esse termo, e depois eu comecei a entender a complexidade da coisa e a burocracia.
É um termo da logística, o desembaraço. Achei que desembaraço era, desembaraço é aquela situação lá, easy, é um termo.
Não só da logística, mas do comércio internacional, porque o desembaraço acontece quando você faz uma importação, né? Então, quando você importa um bem, um serviço, ele chega em alguma alfândega, aí pode ser no porto ou no aeroporto. E aí você precisa desembaraçar aquilo, que aí você tem que apresentar nota fiscal e assim, qualquer tipo de documento que dê um embasamento assim, para o governo ou para os órgãos, na verdade, para os órgãos regulamentadores ali, o que você vai fazer com aquela carga? Principalmente se ela é agrícola, de origem animal, vegetal, para alimentação, para agronomia, uso médico. Então você precisa. Esse tipo de coisa acaba tendo até prioridade, porque geralmente é coisa perecível. Mas quando você importa um carro, por exemplo, é super difícil de desembaraçar, né? Você precisa apresentar um monte de documento, depois você tira ele do porto, você precisa transformar ele num carro brasileiro, então algumas adaptações dependendo de onde trouxe. Então tudo isso faz parte, e mais coisa ainda, eu nunca lidei com desembaraço, mas faz falar essa boca.
Cara, como assim transformar num carro brasileiro? Ele não é um carro. Ele não.
Não, mas eu acho que às vezes Não, eu acho que com essa coisa de transformar brasileiro, não precisa nem ser tão extremo quanto trazer um carro inglês com a mão direita, a mão esquerda, já nada nem tão extremo assim. Mas
acontece.
Eu sei lá, de repente a seta do lado esquerdo. Sei lá, eu lembro na África, aluguei um carro que a seta era do lado direito. Era estranhíssimo dirigir. E mesmo sendo ao contrário, porque lá eu aluguei outro carro que era do lado esquerdo. Aqui o padrão
não,
nosso.
Mas que o carro,
eu acho que esse
é com as especificações brasileiras. Quando você fala transformar, não é a questão de tipo readaptar o carro. É só uma questão.
Eu pensei mais numa questão de documentação mesmo.
Burocrática, sim. Mas talvez tenha alguma adaptação também, não sei.
Talvez. Será que eu já vi carro com mão inglesa aqui no Brasil?
Sério?
Pois é.
Nunca nem sabia que podia, na verdade.
Aham.
Uhum. Mas então, ó, eu acabei de ver aqui a distância entre São Paulo e Manaus, seriam 3.044 quilômetros. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui, que ela é de cunho cultural. No filme Bacurau, aparece um momento, bem no comecinho, uma questão deles levando dentro de uma mala pro sertão do Pernambuco, que deve ser um lugar quente pra boné, uma caixinha de isopor com umas vacinas. E lá, quando eles mostram, eles até fazem meio que o efeito de sair
uma seco ali.
Um gelo. Então, será que isso é realmente viável? Tipo, e dentro de um isopor? Porque isso eu já tô falando, porque assim, acontece. Os caras falam assim, que nem aconteceu o caso do governador do Pará de tirar uma selfie atrás de um monte de isopor em São Paulo e falar, tô levando a vacina pra gente aí. Tem como os caras levarem a vacina dentro de um isopor mesmo, com gelo? Tipo, ela vai aguentar uma viagem de 3 mil quilômetros?
Eu acho que
a logística faz sentido.
É mais do que um gelinho, é mais do que uma cerveja, né? Eu acho que exige um pouco mais de gaiatice, e o próprio Bacurau é isso, o cara pega ônibus, a menina chega na mala, tá? Uma puta coisa confusa e sai o gelinho. Eu duvido um pouco de tudo isso, né? Mas, enfim. Mas eu queria entender, gente, a logística como conceito. Eu vou falar, eu demorei muitos anos pra entender o que era logística. Logística tem a ver com lógica, não sei. Mas o ponto é, acho que a logística é a inteligência, não é só a questão de entrega, né? Você pega qualquer Mercado Livre, é brilhante de logística. Correios é a nossa logística nacional. Qualquer coisa que envolva, acho que transporte, entrega e distribuição é logística. Mas a grande sacada não é você dar pro, ô, Zeca, pega aqui, pega e leva lá pro Samuca. É a inteligente, é o Zeca saber que ele vai passar por aqui, por ali, ele vai distribuir assim, assim, assado, vai chegar no Samuca tal dia, o Samuca vai pegar aquilo, vai estar cadastrado, não vai se perder, né? Eu acho que por trás da logística tá a inteligência da coisa. Isso
aí. Fora que tem, assim, empresas, né, primeiro que é um mercado que é extremamente rentável, e tem empresas super especializadas e enormes de logística, né, no país. Principalmente porque o Brasil é um país gigantesco e precisa disso. Bom, mas fala aí, Nenê. Eu ia fazer uma pergunta e emendar, esqueci. Manda aí.
Não, é assim, é que eu definiria isso que o Felipe falou, é assim, é fazer mais com menos, né? A ideia é sempre você fazer o menor trajeto, aliás, de todas as rotas possíveis, fazer a menor rota permitida pelas leis, cumprindo todas as restrições, entregando a maior quantidade de carga. E aí, carga, quando eu digo, é usar todo o seu espaço disponível. Imagina que você é um caminhão, então, né? E aí, você tem uma carga, que só uma carga ocupa 30% do caminhão. Você pode fazer um trajeto de A a B com esses 30%. Só que, de repente, você consegue fazer um ABC e você enche com os outros 70% do caminhão. Então, você vai andar mais, só que você não vai fazer A, B, A, C depois. Então, se você fazer A, B, C, você já vai economizar em 30% talvez de combustível no trajeto.
Perfeito.
Desse tipo de trajeto, entendeu? Só que aí você tem que aliar as restrições. A restrição é o quê? Quando e até que horas você pode fazer uma entrega? Não pode também... Falou, o Mercado Livre é muito bom. E aí, talvez, um cenário ideal, principalmente em São Paulo, seria você fazer essa entrega de madrugada, porque quase não tem trânsito.
Uhum.
Só que você não pode bater na casa da pessoa 3:30 da manhã para entregar
Mas, sei lá, portaria de prédio, você pode. Teoricamente, você deixa lá. Eu não sei quanto à segurança. Se o porteiro receber alguma coisa na alta madrugada, se não compromete a segurança do condomínio. Mas é uma saída. Agora, antes disso, deixa eu só falar. Você está falando muito do transporte e tem toda a razão. Mas se a gente pensar no CD, que é o centro de distribuição, um CD gigantesco, de uma empresa gigantesca, sei lá. Isso também envolve logística, certo? O CD também é parte da logística. A organização de um CD, né?
Ah, claro. Até porque assim, a ideia de ter um CD é ter um ponto, uma espécie de um ponto de apoio que fica mais próximo dos clientes, já que a fábrica é muito longe, por exemplo. Que a Ford tá pegando esse exemplo da Ford que tá fechando. A Ford tinha uma fábrica em Camaçari. Já tem outra aqui mais perto. Acho que era até São José dos Campos mesmo, você falou na semana passada, né?
Taubaté, né?
Taubaté.
Só que entregar o carro direto da fábrica pra concessionária talvez seja muito confuso. Ainda mais num período de alta demanda. Então compensa ter um CD. É que pra carro é mais difícil de pensar. Compensa pensar talvez em bebida. Por exemplo, Ambev. Ambev também tem várias fábricas. Só que compensa ter um CD aqui, talvez aqui em Santo André, em Barueri, que vai entregando toda hora aqui para São Paulo, que vim um caminhão, puta caminhãozão, direto da fábrica para entregar no barzinho do Neco, que fica aqui na esquina, entendeu? Que não dá para o caminhão na porta.
O CD, né, o centro de distribuição, mais do que fazer parte da logística, ele é estratégico, né?
Ah, lógico.
Para ele, de fato, fazer o papel dele, ele tem que ser estratégico. Não adianta você ter um centro de distribuição na puta que pariu, que não conecta nada a lugar nenhum. E, enfim...
É que nem a Ford mesmo aqui em Taubaté, ela fica num ponto estratégico que tem acesso a duas rodovias aqui da cidade, que é a Carvalho Pinto, Tamoios Carvalho Pinto, tipo, que pega sentido Ayrton Senna e tal, e tem a Dutra. Então, assim, tem essas duas rodovias que estão muito próximas da fábrica. Então, sim, talvez isso seja uma estratégia
não é à toa
logística da empresa.
Você vê um monte de CD na beira de estrada, né? Tem Barueri, tem bastante CD, Cajamar, tá tudo ali na beira da estrada. Tem o Rodoanel aqui em São Paulo para facilitar. A gente tá falando de São Paulo, claro. Mas é uma coisa de mundo inteiro. Mas fala, né?
Sabe que existe um. Isso aí não sai da cabeça das pessoas assim. Talvez até saia, mas na teoria, pelo menos, tem um cálculo que se faz para determinar onde vai colocar o ponto de distribuição ou centro de distribuição, né? Você abre um mapa assim e traça nele um plano cartográfico ali, tipo aquele linha Y e X. E aí você põe um ponto assim, a sua fábrica e os seus clientes, ou os principais clientes, ou os maiores consumidores, assim. E tem alguns cálculos que você faz dentro dessa cartografia aí que te dá um ponto de maior energia, de maior pressão, pode chamar do que quiser. Ele fala assim, colocando aqui, seu custo vai ser reduzido para as entregas, para atender todos esses clientes dessa área que você colocou em relação à fábrica. Mas aí acho que envolve muito mais algumas isenções aí de imposto e até de lugar, né? Você não pode colocar um puta CD no meio de uma cidade grande.
Mas são muitas variáveis, né? Isso é muito louco. Você vê, você tem que pensar em muita coisa. E a gente tem a cabeça um pouco de São Paulo. Imagina quem tem atuação nacional tem que ir, eu tenho de lá. E daí a gente tá pensando, sei lá, numa fast shop da vida, vai. Magazine Luiza, sei lá, o que faz o Brasil inteiro. Daí tem alguns CDs espalhados. E para também abastecer esses CDs é outro desafio de logística. A logística da Fast Shop e a logística da Samsung, né? E a logística da Sony, entendeu? Que tem que levar para esses lugares. E tem a logística do cara que faz a tampa da máquina da Sony, que é outro que faz a lente da Sony, que tem que levar para a fábrica da Sony. Ou seja, quando o César falou que logística é altamente rentável, acho que é por isso também, porque tudo envolve logística. Qualquer parte, né, da estruturação envolve logística de um negócio, de produtos e tal, a logística tá lá.
Eu acho que duas coisas, né, pegando carona no que você tá dizendo. A gente, lá atrás, lá na agência que a gente trabalhava, teve uma época que a gente fazia os boletins da Coca-Cola Fensa. E esses boletins eram direcionados para os centros de distribuição também. Então, assim, tinha boletim que era de umas cidadezinhas. Nossa, cara, você botava no Google Maps da vida, você falava, cara, olha que loucura, onde vai parar o material que a gente produz. O que era muito bacana, muito legal. E essa sua fala me fez lembrar também uma outra coisa que o Nenê acho que pode comentar muito melhor, que é, por exemplo, né, dentro dessa questão de ser rentável ou não, as próprias parcerias que acabam surgindo. Então, a própria Heineken, ela tinha ali a distribuição dela vinculada, se eu não me engano, com a Fensa, se eu não me engano, né? E aí, quando ela comprou a Brasil Quirim, teve todo um conflito aí, problemas jurídicos, burocráticos, etc, né? E tudo isso o quê? Envolvendo logística também, não, né? Eu tô falando besteira.
Cara, eu nunca mexi com essa questão da Coca e da Heineken. Eu lembro disso, até quando eu fui lá pra Heineken, eu fiquei...
eu lembro que tem uma relação entre as duas.
Não, tem, mas não sei, tinha, né? Não sei se ainda tem.
Era mais uma parceria. Era mais uma parceria estratégica pra
redistribuição.
A distribuição da Fensa, porque eles já tinham toda a questão logística estruturada e eles queriam penetrar o Brasil. Isso é meio obsceno, mas essa era talvez a melhor definição. Só que para eles fazerem essa penetração e tipo, colocar todos o produto deles rodando em todo o país, era muito melhor eles pegarem esse parceiro do que fazer tipo, tudo de uma vez, cortar o mato todo para sair fazendo isso, entendeu? Então eles pegaram nesse momento, só que daí depois quando eles compraram a Brasil Quirim, aí eles pegaram a logística da Brasil Quirim, que é uma das... Tipo, que tem um monte de marca envolvida e começaram a fazer. Tipo, tanto é que eu já até fiz uma época aí, umas coisas, que eles tinham campanhas com a Skin, porque a Skin era da a Brasil Quirim, só que ela virou um primo pobre, né, quando entrou a Heineken. Então, eles tiveram que fazer várias campanhas.
Mas Skin Carioca.
Mas o que eles compraram, talvez, da Brasil Quirim, foi a logística. Talvez seja até isso, porque o produto... O deles era melhor.
Existe isso. Você compra uma empresa pela logística dela, né? Isso é interessante.
Exatamente.
Você manda o produto à merda e fica com a logística. Fala.
Mas também você tem os produtos inseridos em classe C, D, né? Que vende pra caralho. Esse bobeira vende mais do que os produtos de classe A, B.
Agora, exatamente, uma outra coisa. O Nenê falou muito da questão do desembaraço, né? Que eu acho que é isso. É você pegar uma alfândega pela frente, uma importação... E faz parte da logística, que tem que sair de lá, chegar aqui e chegar em mim. Até chegar em mim tem essa parte. E aí a gente pensa muito em navio, né? O Porto de Santos, por exemplo. A impressão que eu tenho é que é um... Não sei se vocês já viram boi. O cu do boi é uma coisa muito complexa. E eu imagino o Porto de Santos um pouco o cu do boi. Porque, cara, imagina que loucura. E daí deve ser uma máfia. E aí... não é uma coisa... Independente de máfia ou não, mas é muita burocracia, muito papel... muito fiscalização e tem que ter, mas será que existe maneiras de melhorar isso? Ou tem que ser assim mesmo? Parece que tem coisa que tem que ser
pior,
difícil.
Né, cara? É, a gente fica refém, muito, é muito centralizado, né? Uhum. Porque o Brasil do tamanho que é, você para pra pensar, fala, sei lá, é Porto de Santos, Tubarão,
Santos,
que mais
aí,
tem?
Cara, Itajaí.
Nordeste tem também.
Deve ter então, alguma coisa lá pra cima.
Entendi. Ainda assim, no Nordeste são mais novos os portos, né? Que bom que
eu acho que o César tá falando. Mas... A gente tem uma linha de costa, né? Que é uma coisa, claro, talvez, né? A maior do mundo, então, não sei.
Era isso que eu ia falar.
Tinha que ter um porto a cada 100 metros, grande, sabe, né? Assim?
Então,
a gente tem uma questão de costeira muito grande, né? Acho que e uma coisa que eu coloco até aqui pra melhorar as questões, ou piorar, né, pro Nenê. E países que não tem costa, e países que, tipo, existem países que, tipo...
Bolívia.
Porque, assim, tem... É, Bolívia, não
Paraguai,
tem costa. E a Bolívia, acreditem ou não, tem uma marinha que treina aqui no Brasil, se não me engano.
Eu já li até procurei depois uma referência a isso, mas a gente tava falando desses países que não tem costa. Eu li uma vez e procurei, como eu falei, procurei e não achei de novo essa mesma matéria, mas eu li que como... O Paraguai tem um acordo com o Porto de Santos que algumas das cargas podem chegar em Santos e atravessar o país até o Paraguai sem passar por fiscalização. Então o contêiner chega no Enem aberto, se a polícia para no meio do caminho, também já tem essa ordem de
salvo conduto. Só vai
ser aberto do Paraguai. Problema deles.
Isso me parece uma belíssima maneira de contrabando, tráfico de drogas.
Acabamos de achar, né? Acabamos de achar aqui um... Por isso que tiraram essa matéria do ar.
Imagina roubar uma carga dessa? Tá bonito isso, velho.
Porque se ela só vai ser carga mesmo quando chegar no Paraguai, do caminho ela é nada.
Mas é que nem mala de piloto, comissário, se eu não me engano, não é checada, enfim. Você também tem uma série de facilidades nesse sentido que você precisa confiar no seu.
Então, acabamos de criar um novo negócio. Contrabando. Deixa eu só colocar uma coisa aqui que eu acho que pode ser pertinente. Mas, Nenê, cara, tá, a gente tem aí um dos maiores maiores logísticas do Brasil é o Correio. E nosso digníssimo ministro é um imbecil. Então, assim, ele não sabe fazer nada. Se ele jogasse na mão dos Correios isso, funcionaria? Eu só tô colocando uma questão aqui que pode ser, porque, cara...
Mas, peraí, do que a gente tá falando? De distribuição de vacina?
Da vacina agora de novo.
Tá.
Tipo, mas então, deixa eu falar.
Então, assim, beleza,
essa linha também.
Então, bora lá.
O lance, cara, é que assim, o Brasil, ele sabe distribuir vacina, entendeu?
Ele é pioneiro, né? Ele é.
Ele é. Agora, assim, os Correios, a gente não sabe, o Nenê talvez possa responder pra gente ou não, mas enfim, não é expertise dos Correios distribuir vacina. Mas, de alguma forma, o Brasil sabe distribuir vacina. Mas aí, a questão é, o Brasil tem, historicamente, um problema de projeto, de planejamento. Entendeu? A estrutura existe, a estrutura logística para distribuição da vacina de Covid no Brasil existe, entendeu? Ah, o que precisa adaptar, quais as particularidades, etc. Tudo bem, se houver um planejamento, um projeto, um programa, você adapta e distribui. Só que são tão incompetentes que não conseguem nem utilizar a estrutura que já existe. Entendeu? O Brasil exporta esse conhecimento, essa expertise de vacina, de campanha de vacinação, de distribuição, e etc, etc, etc. E a gente está fazendo papelão com, sei lá, 2 milhões de vacinas. A gente, sim, não está falando de vacinar o país inteiro, não. Entendeu?
Mas por trás disso...
Que é que mesmo que se tivesse vacina para todo mundo, a gente ia levar um ano e meio para esses, sim, incompetentes distribuírem vacina para todo mundo. E pior, são tão incompetentes que eu, infelizmente, começo a duvidar que as pessoas que estão tomando a primeira dose vão ter segunda dose no tempo que precisa ter. Porque mistura tudo isso. Mistura a incompetência de diplomacia, mistura a incompetência de distribuição, mistura a incompetência de planejamento. Então, assim,
Mas foda, o que, né, eu acho é que é isso. Por trás do que você está falando de planejamento e tal, não é pegação de pé, não é politicagem nossa, não. É uma análise fria, factual. O grande problema na questão da vacina, que é o que o César falou, a gente tem know-how de vacinar um país inteiro de 200 milhões de habitantes, 220, 210, nem sei onde a gente está hoje em dia. E da extensão que a gente tem esse know-how, tal qual de fazer uma eleição. É know-how isso. Isso é uma coisa que tem que ser aplaudida de pé. O problema disso tudo, infelizmente, é essa coisa política, ideológica dessa turma maluca, né? Porque são malucos mesmo, é uma coisa de crendice, de atrasar tudo, o lance do cara. Não, a gente, todo mundo brinca da incompetência e tal. Mas dele não ter se preparado para comprar agulha e seringa, que é o básico para uma vacinação, é um problema grave de logística, né? Se você tem que fazer uma coisa disso, não é nem logística, é de estruturação, de estratégia. Pô, vou precisar vacinar, o que eu preciso? Eu preciso de enfermeiro. Planejamento. Então é isso. Mas não é que assim, pô, será que não pensou? Claro que pensou, claro que foi discutido. Mas certamente tem mil outras discussões. Não, dá uma segurada, não, deixa o Dória vai vender mais caro. Aí os chineses. Aí começa esses papos. Aí às vezes o cara até quer fazer, mas aí não pode, porque tem que dançar a dança. E fica essa loucura.
Os caras foram avisados com antecedência e não tomaram exatamente, providência nenhuma.
Exatamente. Que também é outra questão de. É logística também, né? Você carregar oxigênio e tal. Então eu acho que é isso, infelizmente a real é essa, é a política ideológica, que é absolutamente maluca, porque não é uma coisa que nem, o comunismo e tal, tem mil defeitos, tem mil coisas, mas é uma ideologia que ali, é uma ideologia que a gente tá acostumado, o capitalismo e tal, eles entraram com uma ideologia que não bate, não liga lé com cré, não sabe o que é nada, e aí a gente fica louco, e daí assim, agora a China tá segurando os insumos, que já estão comprados, acordados. Por quê? Porque o filho do presidente fica falando groselha, porque o ministro de relações é um maluco que acredita em globalismo e, dentre outras paranoias e, sabe, coisas de conspiração. Então, por trás disso tudo, a gente fala, tudo bem, o cara é especialista em logística e tal. Ele tem muita culpa no cartório, não tô tirando 1% da culpa dele, mas por trás não é só um problema de logística. É um problema de política, de ideologia, de gente falando coisa errada e quem manda mais fala mais, você baixa a cabeça. É aquelas coisas de... As pones, sabe assim? É terrível. Então a merda é essa. A gente tá nessa situação que não consegue chegar a vacina, não tem insumo, e daí não vai ter isso, não tem freezer, não tem... É uma merda, é isso.
Cara, a questão de Manaus, você para pensar que, sei lá, o Whindersson Nunes e Bruno Galhaço resolveram a questão de logística de oxigênio mais rápido do que o Ministério da Saúde, cara.
Sim, exato.
Os caras se movimentaram, se organizaram, compraram e mandaram entregar em um dia, dois.
Isso é uma loucura.
Só deles falarem, só de o cara chegar e falar em transmissão pública para rede nacional que ele não conseguia fazer nada, ele tá mostrando que ele é um incompetente tipo, em questões logísticas mesmo, que é o que ele mais, que é o que ele é especialista. Então, assim, se ele fala que ele não consegue fazer nada, sendo um cara que manja de logística, dinheiro e caminhão não é um problema para ele. O problema para ele é ele falar
ele tá
o que vai fazer.
Com toda a máquina na mão, né? Tá com toda a máquina na mão, tá tudo
exatamente.
Na mão.
Exatamente, tá tudo a favor dele.
É só fazer.
Mas é isso, você vê o avião que ia buscar vacina na Índia, quase que sai, sabe, no meio do caminho, volta. Daí foi levar coisa. Daí um dos aviões, um Ergo. Não o Hércules, o K. Ai, 95, que vergonha, não sabia o nome do avião. Que é da Embraer, maravilhoso, de carga, fudido. Um dos que a gente tem, né? Tá fazendo treinamento no meio de uma pandemia, no meio do início de vacinação. Que pode ser super importante, não nego, bacana poder ter. Acho que o Brasil está participando.
Tá,
só que, bicho, quem tá participando, os outros países, a Itália, sei lá mais quem, tenho certeza que eles não têm esse problema, não tá faltando avião pra eles lá. Pra gente, um avião faz falta, é um puta avião. É o K4595, que vergonha. Bom. E a história é essa, então são muitas coisinhas, e o próprio Correio, né, que vocês estavam falando, tem a história de privatizar o Correio. Eu tenho um pouco de receio, porque, puta, o Correio é uma coisa nossa, mas, cara, é aquela loucura, aquela coisa pública, aquela dimensão, aquela máquina desse tamanho.
E que já foi referência também.
Já foi,
né?
Exatamente, já foi, hoje em dia o Mercado Livre,
tá pingando, né?
O Mercado Livre entrega no Brasil inteiro em 2 dias, entendeu? Bonitinho, e tá ali, não falha, não... Um preço ok, então é complicado você defender, por mais que, né, essa coisa nacionalista, o Correio nosso e tal, mas e aquele medo, né, que o pessoal tem de, vai privatizar. Cara, vai privatizar, tem um contrato, o cara tem que entregar a minha cartinha, que eu gosto de mandar cartinhas, as minhas cartinhas no rincão de Manaus, tem que chegar lá, não interessa, entendeu? Eu paguei R$2,30 nesse selo, tem que chegar lá e acabou, eles têm essa obrigação. Agora, isso o Correio sabe fazer, o Correio faz, demora uma semana, mas faz, entendeu? Então não adianta também querer chegar gente nova. Não, não, a gente só vai entregar as encomendas. Não, tem que entregar a cartinha da dona Terezinha pra netinha dela. É isso.
Agora eu queria fazer uma pergunta pro Nenê, que eu não sei se é possível responder. Mas assim, se fosse pra você elencar, de maneira geral, tá? Nem sei se é possível generalizar tanto assim. Mas os três principais problemas de logística que existem, sei lá, no país, nas empresas, ou nas experiências que você já passou, o que é mais frequente, o que você mais vê? Seja planejamento, seja investimento, seja falta de conhecimento, o que daria pra gente dizer nos três principais pontos?
Então, pelo menos no lado privado, né? Que foi onde eu sempre atuei, sempre trabalhei. O planejamento parece não ser um grande problema, assim. Geralmente as pessoas planejam, sabem planejar demanda muito bem feito, até o pessoal que mexe com importação, enfim, acho que isso não é um problema. Nem investimento, porque geralmente quando você tem um grande volume de venda, assim, você contrata um transportador, aí que está o problema, eu acho, né? São os contratos entre fornecedor e o distribuidor.
O distribuidor é um especialista em logística ou é só um cara que para o caminhão na porta e faz o que mandarem fazer? Você entende? Ou o distribuidor é o cara que vai planejar a logística?
Ele faz o que você manda fazer. Ele faz o que você manda fazer. Só que ele faz meio que no jeito dele. Assim,
é um cara teimoso.
Não, porque assim, geralmente o que acontece é o seguinte. Você tem um contrato comigo e aí você se propõe a fazer a quantidade de entrega que eu demandar ali. Só que o jeito como você cobra isso... Tem duas maneiras, ou você cobra por quilômetro rodado, ou assim, é meio que você paga um valor fixo e a quantidade de entregas é ilimitada dentro de um... dentro do que você já se demanda. Só que aí o problema que tá é, se você cobra por quilômetro, entra naquele negócio que eu falei antes, né? Você faz uma entrega, você poderia fazer uma entrega ABC, você faz AB, AC.
Ele vai rodar mais, vai ganhar mais, né?
É lógico. E aí que tá eu acho que o primeiro problema tá aí. No tipo de contrato que é feito e em quem monitora isso, que é quem paga essa conta. Então o primeiro problema que tá é aí. Aí, não sei, mas...
Então, a gente vai olhar para contrato e finalização desses contratos.
Que é o que basicamente que a minha empresa faz, assim. Na minha empresa onde eu trabalho. Mas se você olhar assim, do ponto de vista mais macro, de infraestrutura, eu acho que o grande problema é a infraestrutura mesmo. Que todo mundo fala, ferrovia e rodovia. Ferrovia é muito mais eficiente, rápido e barato. É um transporte baratíssimo, assim. Mas você tem duas ferrovias no Brasil e elas não conversam entre si, né? A bitola é diferente.
Isso, aliás, então... é uma questão, né? O que tem por trás? Porque daí, para não virar também conspiração... Ou o que é? Porque, porra, o Brasil, na extensão dele, tinha que ter um trilho passando aqui, né? Abre minha porta, tem que ter um trilho aqui. Chegasse até aí, chegasse até ali, passa por Sorocaba, dá um beijo no Samu que São José, vamos até o Porto de Santos. Não tem, o que tem é coisa meio fantasma, não tem pra turismo, não tem pra transporte. Aonde que tá o bode? Eu lembro do Barão de Mauá que queria fazer, aí não fez. Daí chegou não sei quem, nunca mais fez, aí é Transamazônica, não sei o quê... O que tá por trás da falta do trilho no Brasil? Porque, assim, é caro, né? Investir.
Tá muito refém, né? Do transporte terrestre. No sentido de controle mesmo, entendeu?
De lobby?
Lobby, sei lá, sindicatos e federações e sei lá. Imagino eu. Não sei, tô divagando aqui. Mas eu imagino que é isso, assim, é muito rentável. É a mesma coisa do transporte público de São Paulo, dos ônibus. Ah, mas qual é o problema? Ah, tá na mão de meia dúzia de empresas, as mesmas empresas sempre, etc, etc. Ah, mas por que não muda?
É um cartel.
Mas tá na mão dos caras, entendeu? Uhum. Não é um negócio que é simples, né? Que mudou. Não, dá licença agora.
Mas o custo, por exemplo, pra fazer um trilho, eu não sei o que envolve. É o trilho eu faço aqui em casa, é um trilho, você põe no chão ali. Aí é o trilho, aí são as estações, sei lá, Rio-São Paulo, que seja, vamos começar aos poucos, depois vai São Paulo...
Acho que a infraestrutura não é muito cara, e é uma coisa que é a indústria de base, assim, isso já é feito desde 1400,
exatamente.
É, e inclusive o transporte é uma fração quase que do transporte rodoviário. Assim, é muito, muito, muito mais barato. Só que aquilo que eu falei, eu não sei a história direito, mas acho que tiveram duas grandes empresas no Brasil que implementaram a ferrovia. E aí uma meio que focou em Minas Gerais, para o café, passando por São Paulo e até o Rio, e a outra mais no Paraná, mais no sul ali, ponto de cana-de-açúcar.
FEPASA e RFFA.
RFSA, é, não sei.
É, cantada
por... uma música que fala
Clayton
disso,
Clayton
e
Cledir,
né?
Maria Fumaça. É. RFFSA, RFA, eu não casa, alguém vai ter que indenizar.
E aí, era uma empresa britânica, a outra era não sei de onde, e elas fizeram as bitolas, né, que é a espessura do trilho ali, diferente uma da outra. Então, uma ferrovia não conversa com a outra. E são maquinários tão antigos que, assim, quebra uma mola de sei lá, suspensão de trem, você tem que importar isso da Inglaterra.
Uhum.
E aí, a logística daqui fica comprometida por conta da logística da Inglaterra, né? Porque aí você vai importar uma mola da Inglaterra, você vai mandar de avião ou de navio, depende da urgência.
Entendi.
É, o navio leva um mês pra chegar. Aí chega lá em Curitiba, né? Igual quando você compra coisa da China, que fica... A viagem Sim. leva 2 dias, mas Curitiba fica...
Meses.
3 semanas lá. É.
É, isso é outra baixaria também, né? Enfim.
É. Então, e é isso. Então, eu acho que o grande vilão, assim, é a infraestrutura mesmo. Porque o transporte aéreo tende a ser muito mais eficiente, mas sempre foi e
mais
vai
caro.
Ser muito caro.
Sim, também você tem acesso, porque beleza, você faz capitais, vai, você precisa levar um lance daqui pra Manaus, você vai descer em Manaus, você vai descer em Marabá, Santarém, mas dali você vai ter que escoar de algum jeito pros rincões, e aí vai, daí o quê? Então o lance talvez seja esse, haver trem pra isso, trem que faça isso, e lá o rodoviário que vai passar, os barquinhos, é integrar tudo, todos têm seu valor, né, mas...
Até um exemplo fora de contexto, assim, mas eu achei muito engraçado, inclusive, acho que eu já comentei algumas vezes aqui pra vocês, tem um amigo que é da Polícia Federal, né, e aí ele entrou, faz um pouco mais de um ano que ele entrou, e ele foi lá pro Acre, uma cidadezinha também, aquelas cidadezinhas pequeniníssimas, e aí ele contou uma história, eu achei um absurdo aquilo, que eles precisaram fazer uma operação junto com a Polícia Civil do Acre, e... E até uma outra cidade vizinha ali. E falei, e aí, como é que é? Estrada? Ele falou, não, não tem estrada aqui, é rio. E aí, a Polícia Federal tem uma lanchinha ali, escrito Polícia Federal, igual aquelas
Hilux, né?
Que a gente vê. Ele falou, não, pegamos uma canoa.
Você tá brincando?
Canoa adesivada? Ele falou, não, não tem nada da Polícia Federal.
Falou, a gente chega lá
e pega com o Ribeirinho a canoa e vai.
Nada lá, fala, dane-se.
Ele falou, cara, que não tem infraestrutura. Aí falou, a meio que a gente tem uma verba, assim, que é pra dar pra esse pessoal. E aí chega. Então vocês veem que loucura que é. Um negócio que era pra ser totalmente de elite ali, ter uma infraestrutura. A ordem é: pega canoa de Ribeirinho e sobe o rio.
E se vira.
Cara, que tá com umas puta lancha fodida, talvez, né? E outro ponto também que é quase nada explorado é isso: é o transporte hidroviário, né?
Quase
o Brasil
nada,
também tem
e não
explora,
transporte,
né?
Fluvial.
Amazonas, né? O rio é como se fosse um mar, cara. Quando você passa por lá, você
não
olha...
Vê
assim,
margem,
você não vê o outro lado. Então, a gente tem umas caminhos hidroviários
e a velha
Brasil, boa. Gigantesco.
Sistema de cabotagem, né? Vocês lembram disso, do colégio? Que é o quê? É a navegação da costa, é mais ou menos o que a gente falou, que também não é muito utilizado. Existe, mas poderia ser muito mais, tendo em vista que, pô, metade do nosso país, ou mais, tá interligado ali pela costa, entendeu? Então você não precisa ir tão longe. Enfim. Desafios logísticos, mas fala.
Uma última questão. Então, assim, o Brasil é pouquíssimo explorado em questões de modais. A gente tem...
Pouquíssimo.
A gente poderia ter muitos modais... E a gente acaba tendo poucos modais para fazer os transportes. Então, esse é um problema logístico do país. Ou é geral?
Eu acho mais do país, por conta do tamanho continental que a gente tem e das possibilidades de modais, que a gente acabou de falar praticamente todas aqui agora. Mas também falta de boa vontade, né? Porque, pô...
falta
daria
de política.
Muita coisa eficiente e com custo baixo.
Cara, infelizmente, então, qualquer coisa, de qualquer assunto, de qualquer problema, né? Pensando num problema, numa solução, vai esbarrar na política. Que são esses caras que fazem, não adianta. Depende deles, tudo depende deles. E é isso, vai dependendo. Tudo tá na mão desses caras. E não tem lado, qualquer política, qualquer. Desde sempre. E aí não faz, entendeu? Por que não faz? Por que não trilha essa merda?
Talvez seja um tema que é muito amplo e a longo prazo. Então, se é a longo prazo, o cara não quer mexer porque não vai dar retorno político,
no governo dele.
Eleitoral e eleitoreiro para ele na próxima eleição. Entendeu? Teria que ser um plano para, sei lá, para 20 anos.
Pois
ele não quer mexer, né, cara?
E uma coisa que, não sei, que eu sempre penso, assim, ah, não sei, privatiza os correios, que aí você abre para concorrência, não sei, geralmente tende a melhorar a qualidade do serviço, claro. E baixar o custo, né?
É aquilo que eu falei, tá tudo em contrato. Ah, mas e se eles não fizerem? Eles não fizerem, eles saem fora, eles têm que pagar, tem que fazer, tá em contrato, entendeu? Ah, vai privatizar a rodovia, mas e se não tiver iluminação? Não, tem que ter iluminação, tem que ter telefone, tem que ter assistência, né? São regras, você tem que estabelecer para você poder pegar uma concessão. E é isso, enfim. Bom, minha gente, vamos deixar a logística por aqui. Eu acho que foi realmente salutar esse papo, Nenê. Você abrilhantou, abriu nossos olhos aí. Imagina, vamos te contratar.
Já está nomeado já para mim.
Já está nomeado para ministro do meio ambiente.
Só posso ser amanhã às 9h30.
Não, imagina, eu falei só besteira aqui.
E foi maravilhoso. Mas agora vamos adiante com... Diga, quem quer dizer alguma coisa?
Foi ótimo, cara.
Ah, sim. Vamos então adiante com o nosso mix de folha dupla e papel lixo, análise factual da semana. Bom, a vacina a gente já falou muito aqui, foi um fato e tanto. E outro fato que a gente comentou no início do programa foi a posse hoje, dia 20 de janeiro, do nosso querido Joseph Biden. Joseph Biden, 46º presidente dos Estados Unidos, que, né, aquela posse cafona, aquela coisa bem americana, J-Lo cantando e tudo mais, transcorreu sem grandes problemas, né, em segurança.
E Gaga com um bottom aqui do tamanho da... Meu, parece uma tampa de panela.
Lady estilizada. Gaga dando tudo de si ali no hino. Kamala Harris, mais linda do que nunca, sou apaixonadíssimo por aquela mulher. Hoje eu falei isso pra minha mulher, ela ficou cabreira comigo.
Cabreira sou eu.
Hã?
Cabreira sou eu.
É, pois é. E assim foi. O que vocês têm a dizer sobre esse momento? É um golpe? Golpe não, é um golpe na antidemocracia e um sopro de leveza pra democracia? Acabou a era Trump, claro que vai perdurar muita coisa ainda ali, mas oficialmente... É isso, o cara acabou hoje com uma história de muro, colocou os Estados Unidos no Acordo de Paris de novo. E aí, o que a gente pode esperar? É um sopro de esperança para o mundo inteiro?
Olha, eu tenho minhas ressalvas.
É?
É um sopro de esperança, mas eu não vejo como... O que eu quero dizer é que, assim, eu tenho minhas ressalvas, eu vou só explicar, mas eu espero que a gente veja mais coisas para depois eu concluir melhor isso aqui. Mas o que eu quero dizer é que é o seguinte... As minhas ressalvas são pelo quê? Isso não é realmente a esquerda. Não é... E também não é extremo nem nada. Então, ou seja, foi só um ajuste de rota. Então, eu vejo como um ajuste de rota. Não,
perfeito.
Como
os Estados Unidos não tem esquerda, né?
Uma volta pro outro lado ou saiu da direita pra esquerda. Não, acho que centralizou.
É porque os Estados Unidos é isso, né? A esquerda deles é essa esquerda liberal, que é uma esquerda que, inclusive, eu acho que deveria ser o mundo inteiro. Me parece lindíssima. É isso, mas eu acho que não precisa mais que isso, entendeu? Já é um grande movimento, né?
Sim, mas o que eu vejo disso tudo, o que eu acho é isso, que a gente tem que ser muito vigilante quanto a tudo que vai acontecer, não só para eles, mas para todos no mundo, porque assim, ele tem algumas questões antidiplomáticas que com o tempo elas vão aparecer melhor. Algumas coisas que ele fez são questões estratégicas que ele tinha que fazer logo, porque não tinha como ficar esperando, porque que nem essa questão do Acordo de Paris e tudo mais, que o Trump é um boçal e ele acha que tirar essas coisas é melhorar alguma coisa. E a gente vê que isso não adianta em muita coisa. Mas tem alguns pontos que ele ainda vai vai mostrar para que ele veio ali, entendeu? Então esse é o...
Você acha que pode rolar algumas decepções ainda? Entendi seu ponto.
Exatamente.
É o salvador da pátria, literalmente não é o salvador da pátria.
Exato, que aí todo mundo tá tipo, ai, vai salvar a humanidade, vai ser o melhor político do ano, então assim...
Mas acho, claro, a gente não pode se enganar, mas para ele tá muito fácil, porque o cara que... ele tá sendo comparado ao Trump. Assim como o sucessor do...
Tá muito baixa,
tá,
né?
Muito baixa, assim como o sucessor do Bolsonaro. Pode ser quem for, cara, de verdade. Vai fazer algo melhor, entendeu? Vai ser um cara que vai ser mais aplaudido, porque a régua tá baixa.
Eu acho que, tô também pra dar meu pitaco aqui em relação a isso. Eu entendo as colocações do Samuca, mas de qualquer forma, eu acho que pelo menos a gente volta para uma área muito segura do campo democrático, entendeu? Por mais que
o jogo vai ser jogado dentro das regras de novo, né?
De modos de governo e posições, etc. Mas pelo menos é uma maneira mais racional, não sei se essa palavra ideal, de se conduzir a política.
Não, é um jeito, é isso, é dentro da regra democrática.
Nossa, era o que acontecia com o Trump e é o que a gente passa com o Bolsonaro. A gente nunca consegue saber o que vai acontecer daqui 5 minutos. Daqui 5 minutos, daqui 1 minuto, sempre pode acontecer alguma coisa. E pelo menos agora, acho que com o Biden, as coisas voltam um pouco a serem previsíveis no melhor sentido da palavra. Entendeu? A gente sabe que não vai, o cara não vai sair assinando aí termos e acordos que podem, sei lá, acabar com prejudicar a natureza, acabar com vidas e etc.
Isso,
e tal,
exatamente.
Entendeu?
Não vai ser um cara.
Respeita as regras do jogo.
Exato, é isso, né? A regra do jogo, é isso que tem jogo.
Então, eu acho que é mais do que a posse, etc. Eu acho que é voltar para ver. É bem isso mesmo, né? O que você falou. É um ajuste de rota. E que concordemos ou não com a maneira com que se pensa, pelo menos a gente sabe que ele respeita as regras, e eu acho que isso é uma vitória, né? Infelizmente, no cenário que a gente vive, quem faz o que deve ser feito, ou quem respeita normas, regras e etc., acaba tendo que ser vangloriado, mas enfim.
É isso, tem muita gente brincando, né?
Só pra concluir, é como se fosse... o Dória ganhar no Brasil. Acho que é quase a mesma coisa.
É exatamente o que eu ia falar. Tem muito meme. Eu gosto do Dória, faz questão de ressaltar. E agora eu tô gostando mais ainda. Mas o pessoal falando, pô, tô puto com o Bolsonaro. Tá me fazendo apoiar o Dória, entendeu? Que é isso. Se o cara fez a vacina, o cara vira o que o presidente deveria ter feito. Ele vira o salvador da pátria.
É tipo a gente ter o Dória hoje em dia. É quase a mesma coisa. Exato. O Biden e o Dória seriam lá. As relações ali.
Mas, ô Samuca, é que eu não sei se chegou a ouvir, e eu também não lembro se essa conversa minha e do Lima foi durante um programa ou foi fora. Mas teve alguma coisa, acho que... não sei se foi o primeiro discurso dele, quando reconhecido como novo presidente e tal. Foi um discurso, assim, que... Porra, cara, é isso. Por mais que a gente não tá falando de concordar ou não, mas você escuta e você vê coerência no que está sendo dito, entendeu? O cara, pelo menos, ele está sendo coerente com aquilo que ele acredita, ele está falando o que ele pensa, mas respeitando os outros, trazendo esse discurso de governar e olhar para todos, sabe? Então são coisas básicas que esses caras esticaram tanto a corda para a direita, não falando só de direita e esquerda no sentido ideológico, mas esticaram tanto para um lado, que na hora que a corda dá uma distensiona, você fala, porra, cara, puta, que alívio.
É isso, e até sacanagem falar de direita, porque a direita é legítima. É aquilo que virou, sabe aquela coisa? Falar de que você é de direita, você virou um maluco doente mental. Não é isso, a direita é um movimento legítimo e bacana, tem 1000 pessoas de direita, super ok. Isso aí tá...
E beleza.
Hã?
Sim.
Eu tô contra a esquerda.
Exatamente,
e tá tudo certo.
Exatamente.
Não, então, tudo é legítimo desde que não...
A democracia, o jogo democrático.
Ou a democracia, ou o direito do outro também de se manifestar. Eu acho que esse é o ponto, né?
Perfeito.
Desde que não deixe ninguém inibido de fazer nada, tá tudo certo.
Concorda, Nenê?
Claramente, meus amigos.
Que maravilha. Vamos adiante, minha gente?
Por favor.
Las dicas de la mañana.
WC Indica.
Bom, a gente também nesse novo espírito republicano do WCast, nem todo mundo vai ter dica toda semana. Então, quem começa hoje, Samuca? Vai lá.
É, bora lá. Eu tenho um mini documentário que eu assisti na Netflix sobre os Estados Unidos e nele, em algum momento do documentário, aparece Joe Biden, em 1987.
Caramba!
Documentário, é até interessante esse ponto. Ele era senador na época.
Tem isso também, esses caras, eles estão na política há 300 anos. O Biden não é que, ai, o Biden, esse cara aí é cobra criada. Tem esse detalhe.
Ele tá muitíssimo tempo lá. E o documentário, o nome do documentário é Crack, Cocaína, Corrupção e Conspiração. Então, esse documentário da Netflix fala sobre a entrada do crack no país e de toda a logística que aconteceu para que isso entrasse e tudo que foi se transformando no país em questão de, tipo, 2 anos, 3 anos, o país virou quase uma gangue toda, assim, no geral, porque o crack, ele veio, marginalizou muito a população negra do país e, ao mesmo tempo, transformou o país numa terra de ninguém. E é muito interessante. Então, o documentário é Crack, Cocaína, Conspiração e Corrupção.
Só gente fina. Muito bom.
Coisa fina.
Cesarino, diga lá.
Coisa fina e não refinada.
Não. Prensada e queimada.
Bom, vamos lá. Minha dica é o perfil do André Lima, que conversou aqui com a gente já, inclusive.
Sim.
Que é o irmão do Caio, que também conversou aqui com a gente. Mas, enfim, o André é psicólogo e ele tem um perfil, ele tem dois perfis no Instagram, um dele pessoal e o outro mais voltado à psicologia, que é o psi.andrelima. E ele já há umas 2 semanas, ele vem vindo com uma série de reflexões, com textos diários muito bacanas e muito pertinentes, falando sobre diversos assuntos e que eu tenho achado muito interessante, eu estou trazendo isso aqui, porque são textos que você acaba de ler, não é aquela coisa mega profunda de, sei lá, se aprofundar na psicologia, na filosofia, mas ele traz conceitos da psicologia junto a questões que surgem no dia a dia e que você, de alguma forma, acaba se identificando com os textos que ele coloca. São textos rápidos. Então ele fala, sei lá, pensamento ruminante, sobre reflexões, sobre atenção, sobre síndrome de burnout, sobre meditação, enfim. Vários temas que ele vai discorrendo ali todo dia com um texto novo. E eu recomendo, os textos estão muito bacanas, são objetivos, são claros e ao mesmo tempo te levam a pensar sobre aquele assunto de uma maneira leve, sem muito aprofundamento e etc. Então essa é a minha dica, o perfil psi.andrelima.
Muito bom, muito bom. Bom, minha dica é da Netflix também, é uma série, mas tem só 5 episódios. E não que eu acho que vá sair a cada semana, mas eu acho que ele é mais curtinho, depois vai sair outro, enfim. Que é o tal do Lupin, que é um seriado francês, que é baseado também numa história, como se fosse um Sherlock Holmes, digamos, que é um ladrão de casacas, né? Não que ele roube casacas, mas ele veste casaca. Então é um ladrão elegante, refinado, erudito e tal, aquele bom ladrão, né?
Desculpa, eu preciso fazer esse parênteses. Uma vez uma prima minha, meu tio, foi parar no hospital e ela postou no Facebook da vida há 10 anos atrás, tipo, vendo meu pai, vendo de ver. Aí eu comentei embaixo, pô, não vende não, seu pai é gente boa, ele não tem preço. Aí você falou agora ladrão de casacas, não que ele roube casacas.
Exatamente, usando, ele veste, exatamente. Tipo, como é que era aquilo? Mãe de Gravata, né, que era o livro do Ronivon. Mas, então a história é essa, o Lupin é com aquele negro maravilhoso, como diria o Luiz, como chama o narrador? O Luiz, Luiz Roberto, que ele fala da seleção da França, esses negros maravilhosos, que é com aquele francês, o Omar Sy, Omar Sy agora o nome, ele me correu, que é o que fez os Intocáveis com aquele cadeirante e tal, ele é incrível, e a personagem principal é baseado então nesses livros, que é como se fossem contos, histórias de Sherlock Holmes, né, do Poirot, e assim vai. Então vale ver, vale talvez ler o livro para quem quiser, do Maurice Leblanc, e Lupin. Lupin.
Inclusive, só uma notícia aqui em primeira mão, acho que mais interessa ao Felipe aqui, no nosso Clube do Livro, temos 14 votos já, quem tá ganhando é ele. As primeiras aventuras de Arsênio Lupin.
Enfim, então é isso, a dica é essa. Lupin tá na Netflix, assistam. Tchau, turma. Tchau. Nenê hoje não tem dicas, ficamos por aqui. Samuquinha, beijo na alma.
Valeu, gente. Obrigado. Até semana que vem.
Valeu. Neninhos, beijo na alma.
Mais uma vez aqui, bom, espero ter ajudado alguma coisa. Acho que não falei nem 100% do que poderia aí ajudar, mas fica de qualquer maneira minha saudação japonesa aí. Naturalmente, tá?
Sempre muito lindo.
Um beijo, bom prazer na Terra.
Bom, Cesarino, beijo na alma.
Beijo a todos, obrigado mais uma vez aos companheiros de ouvido e bancada por mais esta sessão de terapia, aprendendo muito sobre logística com o nosso querido Nenis. Nenis, você mandou bem, fica tranquilo, tá? Já está eleito como o nosso próximo ministro de qualquer coisa, tá? Que você vai conseguir superar sem dúvida nenhuma. E é isso, beijo a todos.
Maravilha.
E quem quiser lava a mão, quem não quiser não lava, mas não cumprimenta ninguém também.
Mas não me enche o saco. Falou, turminha, é isso aí. Esse aqui é o WCast 94, é Tetra. Semana que vem estamos de volta. Eu sou o Felipe Lima. O WCast é uma produção da Liz Sossa. E ficamos por aqui. Valeu, beijo na alma. Tchau, tchau.
Tchau.